Elerson Silva. Ele é psicólogo e coordenador da Comissão Estadual Judiciária de Adoção do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e vai falar, assim, do panorama, né, da adoção aqui no Estado, mas principalmente falar também sobre as outras instâncias aí que giram em torno da adoção, como adoção tardia, apadrinhamento, o próprio trabalho do TJ nessa área. A gente vai bater um papo aqui com o Elerson. Tudo bom? Boa tarde.
Boa tarde, tudo bem.
Elerson, quero começar perguntando, então, aquela pergunta mais genérica que tem só para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo. Qual a situação, qual o panorama da adoção aqui no Espírito Santo? A gente sabe que durante a pandemia teve uma queda no número de crianças que começaram a ser adotadas, né? Eu quero saber se isso já deu uma recuperada, se existem ainda muitas crianças que esperam um lar. Qual o panorama, o que você pode falar para a gente em relação a dados hoje aqui no Estado?
Olha, em relação a dados, hoje a gente tem até um pouco menos criança disponível para adoção do que há um tempo atrás. A gente tinha em torno de 100 crianças, agora estamos com 88. São dados, inclusive, que eu tirei hoje do Sistema Nacional de Adoção. Como você falou, realmente a gente teve uma queda durante a pandemia, né? O ano de 2020 deu uma queda nas adoções e isso vem sendo recuperado aos poucos, né? Mas um dado interessante é que as adoções, apesar dessa queda, foram as sentenças de adoção que caíram durante a pandemia, né? As entregas de crianças para adoção, nem tanto, né? Que é uma diferença. As crianças saíram e foram para casa, mas como o tribunal não estava funcionando plenamente na época do auge da pandemia, o que aconteceu foi que as sentenças, ou seja, que depende ali de uma decisão judicial, ficaram um pouco atrasadas, mas as colocações não tanto. Então as crianças continuaram indo para casa de pretendentes, né?
Os processos de adoção, eles estão mais simplificados, eles estão mais seguros? Como é que está a questão mesmo do processo, ou seja, de quem se interessa pela adoção? Como é que está funcionando isso hoje no país?
O processo em si, ele não teve grandes alterações em relação aos tempos atrás. Ele está previsto no Estatuto da Criança e Adolescente, né? A pessoa interessada em adotar, ela deve se cadastrar em uma vara de infância, ela vai participar de um curso, que é uma etapa muito importante, porque é ali que vai definir o perfil certo da criança que ela vai querer, enfim, que ela vai poder tirar todas as dúvidas. E aí, uma vez habilitada, entra no cadastro. Hoje nós temos 639 pretendentes habilitados aqui no estado para essas 88 crianças. Então temos muito mais pretendentes do que crianças e adolescentes, né, disponíveis. E a partir de que está nesse cadastro, pode ser chamado conforme o perfil. Então, quanto mais amplo o seu perfil, mais fácil de adotar. Quanto mais fechado o seu perfil, né, aí é um pouco mais difícil, principalmente em relação à idade, se aceita ou não um grupo de irmãos, ou alguma doença ou deficiência. Então, é muito ligado essa demora ou não na adoção, é muito ligado à questão do perfil que se quer, né?
Eu queria saber, justamente, a minha pergunta era sobre o perfil. A gente ainda tem o predominante, né, o perfil das famílias que querem adotar uma criança, os recém-nascidos, as crianças mais jovens, filhos únicos, que não querem levar os irmãos juntos também. E até em alguns casos, com certeza vocês já viram por aí, questão de cor. É uma coisa muito triste, mas que a gente ainda vê bastante, né? Pessoas que colocam lá no perfil a questão de cor, como se fosse um pré-requisito para você querer ou não a criança. Eu queria saber de como que está essa situação. Os recém-nascidos ainda são os que são os prediletos, assim, vamos dizer, entre as famílias que querem adotar. E quantos jovens a gente tem hoje, crianças, né, mais velhas, enfim, até mesmo chegando já à maioridade, que ainda não conseguiram um lar?
Olha, nesse perfil a gente tem a grande maioria desses 88, eu não tenho aqui o dado certo, mas a grande maioria desses 88 são realmente de crianças um pouco maiores, né? É difícil, às vezes a criança ela já chega numa idade aqui no Poder Judiciário, às vezes a gente todo o mecanismo público, né? Tanto envolve executivo e tudo mais. Não detecta essa violação de direito da criança cedo. Então, às vezes, lá na escola, com 7 anos de idade, que a criança, algum professor, alguém assim, vai ver que ela está sendo negligenciada, às vezes está sofrendo alguma violência. E aí ela acaba chegando, talvez, um pouco mais tarde aqui, o que dificulta um pouco, além de ela passar por um trauma muito maior, que é o pior, né, para essa criança. O que a gente tem notado com relação à adoção é que, graças a Deus, a questão da etnia, ela não tem sido tão determinante mais. O maior entrave realmente é a idade, a questão de grupo de irmãos, porque às vezes temos grupo de 3, 4, 5, 6 irmãos, né? E a legislação pede que, desde que eles tenham vínculos, para que eles mantenham juntos, né, numa adoção. E a questão de ter possuir ou não alguma doença ou deficiência, né, que são os maiores entraves.
Ellison, e a respeito de reverter a adoção, é possível? Vocês têm taxas disso? Pessoas que não quiseram mais aquela criança adotada?
Olha, é pouquíssimos casos que a gente vê acontecendo. O que acontece é assim, a adoção, quando a gente fala adoção, quer dizer que já teve uma sentença judicial. Mas antes disso, existe um período chamado estágio de convivência. Esse período vai desde a entrega da criança, através de uma guarda para aquele pretendente, até a data da sentença. Nesse período, às vezes, acontecem devoluções, sim, mas você ainda não tem adoção propriamente dita. Você está ali no estágio de convivência. Depois da adoção são pouquíssimos, mesmo porque depois da adoção não se trata nem de uma devolução. A adoção, quando você adota uma criança, uma adolescente, ela tem todos os direitos de um filho sem nenhuma distinção. Então seria uma destituição do poder familiar sobre essas pessoas que devolveram essa criança, como acontece com os pais biológicos, da mesma maneira.
Não, era só para ter mais detalhes a respeito disso, até para a gente saber desse processo mesmo de... É como se a gente pudesse falar que é um processo de adaptação, tem um prazo para isso? Como é que isso funciona na prática? Há uma, digamos, uma definição por parte de quem quer adotar e daí, a partir daí, existe esse prazo. Eu queria mais detalhes a respeito desse período.
Ah, esse é um período muito importante, né? Onde se verifica os vínculos, se verifica se realmente aquela adoção está dando certo. O Estatuto da Criança e Adolescente prevê um prazo aí de 120 dias, pode ser prorrogado mais 120 dias aí, para esse prazo. Porém, isso varia muito de caso a caso. Se é uma criança um pouco menor, se é um bebê, é uma adaptação um pouco mais rápida. Se você pega um adolescente, talvez, a gente exige um pouco mais de prazo para ter a certeza ali que a coisa está funcionando bem. Então, vai muito da questão das análises das equipes técnicas, que vão passar para o magistrado, a situação que está ali. Porque nesse período, as pessoas são acompanhadas, né, e avaliadas por essas equipes técnicas, psicólogas, assistentes sociais, que vão estar vendo a qualidade daquele vínculo. Realmente está ok isso daqui? Realmente essa adoção está dando certo, né? Visando sempre o melhor interesse da criança.
Agora, Ellison, queria fazer uma pergunta, não sei se é a realidade aqui do Espírito Santo, não sei se existe esse projeto, justamente queria perguntar a respeito do apadrinhamento afetivo, né? A possibilidade não de adotar, mas você escolher ali uma criança em que você possa dar alguma ajuda, né, financeira, ou se não levar para passeios, ajudar na escola, trazer para comemorações dentro das famílias, enfim... Uma questão de apadrinhamento mesmo, isso existe aqui no estado?
Existe sim, isso não é uma iniciativa em nível estadual, então cada comarca, cada cidade define, né? E aí existe, como você já citou, vários tipos de apadrinhamento, pode ser aquele apadrinhamento de ajudar financeiramente, existe um tipo de apadrinhamento também que doação de serviço, por exemplo, eu dou aula de computador, eu vou lá e ensino informática para as crianças, ou eu vou pintar uma instituição de acolhimento, alguma coisa nesse sentido, ou aquele apadrinhamento de acompanhamento escolar, mesmo assim, existem algumas modalidades, mas isso depende de cada município, em cada cidade, implantar esse tipo de projeto, né? É importante só não confundir que o apadrinhamento, ele não visa a adoção, né? O caminho da adoção é realmente se habilitar numa vara da infância e juventude, ser habilitado, e aí você vai entrar no Sistema Nacional de Adoção, e aí sim, aquela criança que foi disponibilizada ou adolescente para você, dependendo do seu perfil, vai ter seu filho mesmo. No apadrinhamento, ali é uma ajuda temporária que dá para aquela criança, muito importante, porém não se compara à adoção. Né?
Só para a gente finalizar aqui, os pais ou algum adulto, pessoas solteiras, me explica aí quem é que está apto, né, a realizar uma adoção, e quem tiver interesse, como que deve fazer, qual que é o processo?
Para se candidatar a adoção, basta ser maior de 18 anos, a lei só prevê uma diferença de 16 anos, aí, no mínimo, entre o adotado e o pretendente. Né? Tem que ser idôneo, né? Uma certidão criminal, esse tipo de coisa, documentação básica de identificação, e procurar a vara de infância do seu município. Procurando a vara de infância, você vai levar a documentação, eles vão te dar todas as informações da documentação que você precisa, se você já não tiver levado. Preenche um pequeno formulário com o perfil da criança que você quer. A partir disso, você vai passar uma entrevista no psicólogo, na assistência social, vai receber uma visita domiciliar também. Com isso, vão fazer um relatório. o juiz vai dar a sentença final e, estando habilitado, você é inserido no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Tá? Então, basicamente, é esse o processo. E é um processo muito importante, porque muitas vezes as pessoas procuram pela adoção, mas tem, às vezes, umas ideias erradas. Eu não quero nesse perfil porque acho que é problemático. E, durante esse processo, você pode tirar todas essas dúvidas e, realmente, enfim, focar num perfil que seja realmente aquele adequado para você no caso concreto, né? Então é um estágio importante para a gente poder realmente ver aquele pretendente e o pretendente também se autoanalisar e ver qual que é a possibilidade dele na adoção.
Prometo que agora é a última pergunta de vez. Eu queria saber o seguinte: depois que todo esse processo acontece, se há algum tipo de acompanhamento por conta de alguma autoridade, como é que fica, digamos, essa relação mesmo depois da liberação da definição da adoção?
Durante o estágio de convivência, aquela etapa que a gente falou entre a entrega até a sentença de adoção, existe aí sim os técnicos da infância e juventude, nas psicólogas e centros sociais que acompanham, estão avaliando também e podem ajudar. Depois que dá a sentença de adoção, aí o judiciário sai de campo, porque aí é uma família como qualquer outra família, e aí a gente não interfere naquele andamento familiar. O que a gente sempre fala é que se tiver algum problema a ser resolvido, a gente fala, olha, é bom encaminhamento, talvez um psicólogo ou uma outra ajuda para você tratar aí uma outra questão que ainda ficou, caso tenha, né? Senão, não há necessidade. Então, no período do estágio de convivência, sim, após não, aí seria a família mesmo.
Ok.
Tá certo, então. A gente conversou aqui com o Ellerson Silva, ele que é psicólogo e coordenador da Comissão Estadual Judiciária de Adoção do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Ellerson, muito obrigada aqui por atender a Band News e até uma próxima oportunidade.
Até mais, muito obrigado.